Senhores Deputados, bons dias.
Vamos então começar a nossa reunião. Permitam-me que lhes dê uma notícia, que é a notícia de que o deputado Ricardo Rodrigues fez uma nova campanha eleitoral. Portanto, para o mesmo ato eleitoral faz duas campanhas eleitorais, mas parece que terá valido a pena para o Partido Socialista e para o deputado Ricardo Rodrigues, uma vez que teve maioria absoluta desta vez, ao contrário da primeira vez. E o Sr. Deputado pediu-me que eu lhe dê a palavra e, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu pedi essa prerrogativa para, enfim, não há despedidas em política e em democracia. Nós nunca sabemos onde nos encontramos, mas a verdade é que essa será a última reunião que terei nessa legislatura aqui na primeira comissão. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os colegas, dizer que foi um prazer trabalhar convosco, que aprendi muito durante esses quase 9 anos que aqui estive, sempre na primeira comissão, mas a verdade é que fiquei um pouco, digamos que, cheio de abstrações, de generalidades. Fazer leis abstratas e gerais não é propriamente um tema que preencha completamente quem gosta de ação, quem gosta de fazer coisas. Por isso mesmo, essa nova etapa teve essa motivação, não só de voltar para a minha terra, onde nasci e cresci, mas também o de tentar fazer coisas em concreto e palpáveis. Mas, na verdade, essa experiência que aqui tive na Assembleia da República, o convívio que mantive com todos os grupos parlamentares, a lealdade que sempre tentei ter com todos os grupos e, naturalmente, com os meus colegas do Partido Socialista em primeiro lugar, mas queria dizer-vos que foi uma experiência muito enriquecedora com todos os grupos parlamentares e, naturalmente, também com os ensinamentos que pude ter do Sr. Presidente, com quem trabalhei bastas vezes, quer nessa legislatura, quer em anteriores legislaturas, e que sempre me dispensou, para além da amizade, uma leal cooperação que leve com registro muito positivo. A todos, desejos, muitos êxitos pessoais e políticos e, enfim, quando quiserem passar por Vila Franca do Campo, saiba que têm um amigo e uma pessoa que vos recebe sempre de muito bom gosto e com muito agrado, e os Açores são muito bonitos, visitem os Açores, e Vila Franca do Campo foi a primeira capital de São Miguel, por isso têm muito que ver e poder partilhar também. A todos muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Ah, desculpa, e os senhores funcionários, enfim, com quem tive o grato prazer também de trabalhar, todos foram excelentes colaboradores. Essa primeira comissão tem de facto magníficas pessoas de uma competência e dedicação extrema que gostava de realçar e de agradecer também esse contributo dos senhores funcionários. Muito obrigado.
Sr. Deputado Volosa, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, era para dizer em meu nome pessoal, em nome do grupo parlamentar do PSD, mas talvez mais em nome pessoal, de também uma ou duas palavras de grande satisfação por ter trabalhado com o deputado Ricardo Rodrigues durante vários anos nesta casa. Nós temos, como o Ricardo Rodrigues sabe bem e tantas vezes falámos nos corredores aqui, temos os dois um património comum, que é sermos oriundos de regiões autónomas diferentes, cada uma com as suas particularidades, mas eu registei sempre, quando tratávamos desses ou de outros assuntos, esse património comum, esse ser oriundo das ilhas, das regiões autónomas, e cada um à sua maneira, defendendo as suas regiões, defendendo as autonomias, sendo autonomista, mas sempre sem pôr em causa o interesse nacional. E, portanto, esse era o registro que eu queria aqui deixar, um registro que tem a ver com, ao longo dos anos, termos partilhado, discutido, se calhar tido algumas vezes problemas de visões diferentes das coisas. Lembro quando foi da primeira Lei de Finanças Regionais, que tantas vezes debatemos, mas fiquei sempre com a ideia de ter um enorme gosto de trabalhar com o deputado Ricardo Rodrigues, foi sempre um enorme gosto de trabalhar com ele, foi sempre muito bom podermos divergir, mas divergir da forma como divergimos, e, portanto, também queria desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções de Presidente da Câmara de Vila Franca de Campo, que é uma terra muito bonita que eu também conheço, sendo eu da Madeira, não deixo de dizer que os Açores têm tanta coisa linda, não tem nada a ver com o facto de sermos mais madeirense ou mais açoriano, e portanto queria talvez aproveitar para lhe dizer que se um dia eu puder, vou aproveitar esse convite para um dia aparecer em Vila Franca de Campo.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
O Sr. Presidente, queria também neste momento, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues pela sua sucesso eleitoral que obteve e dizer-lhe que foi um gosto enorme ter tido a possibilidade de o ter conhecido aqui na Assembleia da República e de ter, ao longo destes anos, convivido consigo e ter mantido uma relação de trabalho que posso considerar que foi excelente. E, portanto, queria desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e também as maiores felicidades enquanto autarca nas funções que agora vai iniciar.
Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria também, em meu nome e do Grupo Parlamentar do PS, saudar o deputado Ricardo Rodrigues e, desde logo, agradecer o trabalho que ele desenvolveu sempre em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e saudar e reconhecer as inegáveis qualidades de inteligência que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues tem como pessoa e de sensibilidade política que pôs ao serviço do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar e da Assembleia da República. E isso deve ser sublinhado. E, por outro lado, desejar as maiores felicidades nas novas funções, onde certamente também vai pôr essas suas qualidades que referi ao serviço do povo do seu concelho. E estou certo que com a sua capacidade, com a sua dinâmica, com o seu empenhamento, que a Vila Franca do Campo, que já foi capital, se arrisca outra vez a alcandurar-se altos voos políticos com o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, a quem desejamos realmente as maiores felicidades e êxito nas suas funções. Muito obrigado por tudo também.
Bom, se me permitem também umas breves palavras, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e meu amigo, trabalhámos intensamente durante vários anos, e na vida vários anos são muitos anos. Eu quando aqui cheguei lembro-me que pouco ou nada sabia de política, e ao longo do tempo fui aprendendo, e uma das pessoas com quem mais aprendi nesta comissão foi mesmo consigo. E, como dizia o deputado Pita Mancha, pela sua sensibilidade política, pela sua experiência política e pela sua inteligência. E também por uma outra razão, porque assentava e assenta esse saber político numa sólida formação jurídica. E isso fez com que eu olhasse para si e visse que podia aprender consigo, e aprendi. E isso não me esquece e estou-lhe grato por isso. Para além disso, deputado Ricardo Rodrigues, nós temos uma coisa em comum, que é o amor aos Açores. Embora de uma forma completamente desproporcional, porque o deputado Ricardo Rodrigues nasceu e foi criado nos Açores, eu vivi 15 meses em São Jorge, numa ilha com 40 km de comprimento e uma média de largura de 3,5 km, onde vários sítios da ilha se vê o mar dos dois lados, e aguentei-me estoicamente 15 meses, porque gostei muito dos Açores. E gosto muito de São Jorge, e gosto muito dos Açores. Mas, curiosamente, nunca nos encontramos nos Açores. Portanto, pode ser que, não pelo convite, que já me fez várias vezes, mas devemos arranjar maneira de nos encontrarmos nos Açores e andarmos os dois a passear nos Açores e a conhecer melhor os Açores, que eu sei que conhece muito bem os Açores. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, até sempre, e um grande abraço.
Muito obrigado a todos.
Srs. Deputados, vamos então dar início. Temos aqui a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é um projeto de resolução apresentado pelo PSD, 857/12, que propõe a realização de um referendo sobre a possibilidade de coadoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo e sobre a possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo, casados ou em união de facto, ou unidos de facto. O que eu perguntava relativamente a este projeto de resolução e ao que eu tenho que perguntar é se o PSD pretende que esta discussão seja feita na comissão ou em plenário. Sr. Deputado Hugo Soares, faz.
Obrigado, Sr. Presidente, em comissão.
Então, a discussão será feita na comissão, conforme vontade expressa do PSD, e marcaremos para uma próxima reunião logo que haja oportunidade. Srs. Deputados, temos agora a votação, a discussão e votação de um diploma que procede a alterações aos diplomas dos direitos de autor. Ainda não? Não, primeiro temos uma alteração à lei eleitoral para o Parlamento Europeu. E há propostas de alteração do Partido Socialista. Onde é que estão?
Sr. Presidente, posso...
Deputado Voosa, faz favor.
Isto é uma transposição de uma diretiva sobre esta lei eleitoral e surgiram agora um pouco em cima da hora propostas de alteração do Partido Socialista, cujo mérito ainda não tivemos grande oportunidade de ver. Nós gostaríamos de tomar uma posição sobre as mesmas quando tivéssemos uma melhor ideia do mérito das propostas e a confrontássemos com o autor da proposta, que é o Governo. Não tivemos a oportunidade de o fazer, julgo que não porque o Governo não funcione, mas porque também fui um bocado em cima da hora e, portanto, não houve essa oportunidade do Governo dar uma opinião sobre isto. Eu não sei quando é que nós vamos ter a próxima reunião, só depois do orçamento. Diga? Mas, as comissões acho que podem funcionar até janeiro. Pronto, até janeiro. Mas independentemente disso, se nós conseguíssemos realmente, para nós, preferíamos tomar uma posição deste género. Sim, senhor, vamos analisar isto, vamos confrontar com o autor da proposta, vamos ver o que é que pensam disto e depois, numa outra reunião, votarmos as propostas e fazer a transposição da diretiva. Preferíamos isso, para não estarmos aqui a tomar uma posição às cegas, que seria sempre muito cega e pouco razoável.
Obrigado, Sr. Presidente. Realmente, eu até devo dizer, fiquei um pouco surpreendido porque o agendamento desta matéria, nós na última reunião tínhamos trocado aqui impressões sobre isto e acho que até tinha ficado um certo acordo, porque como a data da transposição é até 28 de janeiro de 2014, nós tínhamos aqui considerado que isto podia ficar numa reunião de comissão de novembro ou de dezembro. E, portanto, a perspectiva que tinha ficado era que isto não ia nesta reunião. Mas como apareceu, nós apresentámos as nossas propostas de alteração, também um pouco com o sentido de apresentar para serem ponderadas, não estando à espera que tivessem que ser já votadas. Por outro lado, entrou, julgo que ontem, um novo parecer que é importante. Exatamente. Que é da Comissão Nacional de Eleições,
também é por
que
isso.
Não podemos também ter ainda em consideração. Eu, entretanto, soube que a Comissão de Assuntos Europeus também está a debruçar sobre este assunto e que, numa discussão que eles tiveram na Comissão, tinham posto a hipótese de vir a sugerir a nós que se fizesse uma audição conjunta das duas comissões ao Ministro Maia a este respeito da preparação das eleições do Parlamento Europeu 2014, incluindo esta transposição. E se calhar isso até tinha algum sentido fazer-se isso, não é? De maneira que nós estamos de acordo que se adie hoje esta questão e que penso que nós até a princípio de janeiro estamos à vontade para... Porque a data que há é 28 de janeiro, data da obrigação. Portanto, estamos à vontade para isso. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, estou de acordo com esse... Parece-me razoável este pedido de adiamento e também, enfim, as diligências que se façam, mas eu sugeria também o seguinte, que também relativamente às propostas que entraram agora do Partido Socialista pudesse ser pedidos pareceres às entidades que costumam pronunciar-se sobre esta matéria, exatamente a de GAI, não é, como se chama agora, e eventualmente a CNE, porque as propostas do PS, que tive, segundo tive a oportunidade de ver, colocam questões muito complexas, que têm a ver com os boletins de voto e com os símbolos que estão registados no Tribunal Constitucional. Ou seja, os símbolos com que os partidos e coligações concorrem às eleições e constam no boletim de votos, estão registados no Tribunal Constitucional. E, portanto, isto não pode ser assim. Portanto, a posição de novos símbolos nos boletins de voto, porque eu não fiquei a perceber se se pretende que sejam símbolos justapostos ou se o símbolo internacional se sobrepõe ao nacional. De qualquer maneira, isso coloca problemas muito complexos relativos ao boletim de voto. E, portanto, eu creio que seria útil também que as entidades que costumam dar parecer sobre estas matérias que também pudessem pronunciar-se querendo sobre estas novas propostas.
Sr. Deputado Voza, faz
favor. Só rapidamente para dizer que também não estamos no nosso acordo, também estamos de acordo que se peça aos pareceres. Teria que ser mais ou menos rápido, porque eu já tive aqui a ver, o prazo de transposição da diretiva é janeiro, não sei quanto janeiro, mas depois há eleições europeias, depois convinha que tudo este processo estivesse pronto a tempo de tudo poder ser posto no terreno a funcionar, portanto, que esse parecer, não sei se é costume dar um prazo para dar o parecer ou não, mas enfim, que não seja assim muito, com um prazo muito longo para ser dado. Outra razão do adiamento é realmente recebemos esse parecer da Comissão Nacional de Eleições, que eu sou agora é que vi, em que levantam realmente N questões, não é uma, nem duas, nem três, são várias, e portanto, mais uma razão para se justificar o adiamento desta matéria.
Srs. Deputados, eu vou... Sr. Deputado Pita, mas...
Só para dizer o seguinte, nós estamos aqui confrontados, não, nada a opor a que se peça o parecer das nossas propostas, apesar de não ser muito habitual estar sempre a pedir parecer, cada vez que é, mas acho até bem, isso ajudará o processo legislativo. Só queria chamar a atenção já agora do seguinte, porque o problema foi levantado. Nós estamos aqui perante uma diretiva da União Europeia, mas... pouco depois da diretiva, a União Europeia, quer a Comissão Europeia, quer o Parlamento Europeu, tomaram posições que são recomendações dirigidas aos Estados-membros para que fossem tomadas determinadas decisões políticas e legislativas na preparação das eleições. Entre várias, consta essa dos boletins de voto. Isso estará naturalmente a ser tratado nos diversos países, nos diversos Estados-membros, porque há essa recomendação para que os boletins de voto, a par dos símbolos dos partidos nacionais concorrentes, também tenham o símbolo dos partidos correspondentes europeus, para que as eleições europeias tenham um caráter mais europeu e menos nacionalizado, digamos assim, menos nacional. E, portanto, esta proposta tem a ver com o Estado português dar uma consequência à recomendação que é feita pela União Europeia. Isso, naturalmente, teremos de discutir e também os pareceres certamente serão importantes, mas era deste... E por essa razão é que a tal Comissão dos Assuntos Europeus tem interesse também em co-participar neste assunto. Obrigado.
E nesse sentido, Sr. Deputado Pita Mestre, Srs. Deputados, em vez de estarmos a pedir pareceres, se houver a audição conjunta com a Comissão dos Assuntos Parlamentares, dos Assuntos Europeus, nessa audição nós podemos esclarecer todas as nossas dúvidas relativamente às propostas de alteração do Partido Socialista e, não, e ao diploma propriamente dito. Portanto, eu vou falar com o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus para vermos a realização da audição conjunta. Fica então adiado para o mais breve possível. Não é isso, deputado Voza? Muito bem, Srs. Deputados, vamos então agora à votação dos diplomas e respectivas alterações do diploma, proposta de lei, e respectivas alterações apresentadas pelas várias forças políticas. Discussão e votação na especialidade. Temos aqui propostas de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda, que foram fundidas numa só proposta, que votaremos em primeiro lugar. E se forem aprovadas, prejudicarão as propostas individualizadas do PCP e do Bloco de Esquerda. Se não forem, teremos que votá-las igualmente. Parece-me que esta é a metodologia certa, não é? Portanto, Srs. Deputados, proposta de alteração conjunta do PCP e Bloco de Esquerda, artigo 1º. Hã? Bom, então deixamos o preambular para o fim. E é o artigo 217. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, só se me permite, para a clarificação dos trabalhos e até em termos de ata, eu propunha que ficasse muito clara a divisão entre aquilo que é a proposta de alteração da diretiva, que no fundo é o trabalho de especialidade em relação à proposta de lei do Governo 169/12, e estas propostas de alteração aos dois projetos de leis apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Tanto mais que estes diplomas em si não têm qualquer, tirando o facto que alteram o Código de Direito de Autor, não têm qualquer matéria que coincida. Portanto, são matérias diferentes, em partes diferentes do Direito de Autor, que têm sido apresentadas nesta Comissão de forma conjunta e penso que têm levantado muitas confusões a esse nível, porque de facto são matérias diferentes. Portanto, eu propunha é que, para que fosse claro, tudo o que diz respeito às propostas de alteração da proposta de lei do Governo, que é um diploma, fosse tratado de uma maneira. Tudo o que diga respeito aos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP fossem tratados separadamente. Podemos começar por uns ou por outros, mas que ficasse claro que são discussões diferentes e que são temáticas diferentes. Têm em comum o Código de Direito de Autor, mas quer dizer, o Código de Direito de Autor é muito vasto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, não é para complicar nada, pelo contrário, eu presumo que se nós recebemos o mapa é porque é a melhor forma assim entendida pelos serviços. Agora, é evidente que são matérias completamente distintas. Não me oponho absolutamente nada que, por exemplo, nós votemos inicialmente a proposta de lei com as alterações, porque são propostas, são conteúdos que não tem qualquer colisão no âmbito da proposta, de maneira que o Sr. Presidente faça como entender no sentido de facilitar o processo.
Muito bem, acho que a Sra. Deputada Cecília Honório diz muito bem, não há colisão, embora a Sra. Deputada Inês Medeiros também tenha razão, uma vez que estas propostas de alteração, enfim, não são propriamente propostas de alteração à proposta do Governo. Mas esta tem sido a nossa metodologia de trabalho. E, portanto, salvaguardando o que aqui foi referido pelo Sr. Deputado Inês Medeiros, que fica consignado em ata, nós vamos seguir o guião, como fazemos sempre, apresentado, elaborado pelos serviços e que os deputados têm em vosso poder. E, portanto, vamos começar por votar a proposta de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda ao artigo 217. Está assim formulado, com a limitação aqui já referida. Portanto, 217, número 2, número 5 e número 5. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Ah, IPS, voto contra também? Abstenção. Abstenção do Partido Socialista e votos a favor do Bloco de Esquerda. E o PCP? A favor. Muito bem. Portanto, foi rejeitado. Agora, 218, que diz respeito à tutela penal. Também proposta conjunta PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Socialista. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. 219, atos preparatórios. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos a favor do PCP e Bloco de Esquerda. 221, quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Socialista. Votos a favor, PCP e Bloco de Esquerda. 221. E agora então vamos aos votos preambulares. Sou o primeiro. Onde é que está o segundo? Sim. Então agora vamos aos preambulares da mesma proposta conjunta. É o primeiro, alterações ao Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, e o segundo, entrada em vigor. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém, Partido Socialista. E votos a favor, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Portanto, agora, uma vez que foram rejeitados, nós temos que fazer a votação dos artigos do PCP individuais e do Bloco de Esquerda, e temos que a fazer, uma vez que eles foram aprovados na generalidade. E não é a proposta conjunta que os anula. Foi aprovado na generalidade, foram as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. E uma vez que as conjuntas não foram aprovadas, não prejudicam a votação das individualizadas. Portanto, vamos, Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, de acordo, mas é uma sugestão. Portanto, quando seis grupos parlamentares do PSD e do CDS vão votar contra, sugeríamos que se votassem em bloco. Se os proponentes.
Eu tenho este problema de dar sempre a palavra antes de eu terminar as minhas intervenções. Porque, obviamente, que isto era a consequência lógica da minha primeira parte da intervenção. Se não houver oposição dos autores dos respectivos projetos de lei, portanto, não havendo oposição, vamos votar o projeto de lei do PCP, projeto de lei 423/12, no seu todo, conforme sugerido o deputado Hugo Velosa. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o projeto de lei 406/12 do Bloco de Esquerda, no seu todo. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, agora vamos votar a proposta de lei. Não sei se algum dos seus deputados...
Sr. Presidente...
O deputado Hugo Velosa...
Não. Eu queria fazer uma brevíssima declaração prata sobre estes dois projetos de lei, dizendo que eles mereceram, da nossa parte, dos dois grupos parlamentares, PSD e CDS, um grande debate e uma grande busca de, enfim, pelo menos de aceitação de algumas das normas que constavam dos respectivos projetos de lei. Daí também a abstenção na generalidade em relação aos mesmos. No entanto, aconteceu que desse debate e dos contactos com o Governo, mas sobretudo com base nos pareceres que foram feitos, que de certa forma acabavam por contrariar aquilo que resultava da aprovação destes dois projetos de lei, realmente não encontramos a hipótese de viabilizar pelo menos algumas das soluções que lá constavam e, portanto, daí a razão do nosso voto contra. Não escondendo que havia, inclusivamente, entre nós, alguns que concordavam com algumas das soluções e, portanto, é isso que eu queria que ficasse na ata para saber que é essa a posição do grupo parlamentar e as razões da não aprovação.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Ficará com certeza consignada em ata. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para sublinhar que esta apresentação de um texto de substituição por parte dos dois grupos parlamentares, do Bloco de Esquerda e do PCP, se recorta na constatação de que estas iniciativas legislativas correspondem às exigências, digamos, daqueles que são as principais vítimas e protagonistas destas matérias, que ouvimos em comissão. Eu não sei exatamente a que pareceres é que o Sr. Deputado Velosa se reporta, nós ouvimos em comissão, e foi nosso entendimento durante muito tempo que, por um lado, haveria alguma sensibilidade razoável da maioria, e, por outro, soubemos mais recentemente que o PSD e, porventura, o CDS estariam à espera de uma resposta do Governo que não chegou. Do nosso ponto de vista, estas matérias exigiam o reconhecimento da pertinência das iniciativas legislativas sobre a mesa. Vimos que, enfim, o PSD parece que debate muito, nos dias que correm debate mesmo muita coisa, mas quando chega ao fim, a posição é de recusa de propostas que têm toda a razoabilidade. Pelo que aguardaremos, que o bom senso contamine a maioria sobre esta matéria e que daqui a pouco tempo tenhamos uma iniciativa legislativa consistente com as necessidades que foram aqui apontadas por todos aqueles que ouvimos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Silvana. Sra. Deputada Três Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para, de alguma forma, acompanhar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, de facto a pertinência destas iniciativas foi reconhecida também pelo CDS e, uma vez que não fui eu também que acompanhei este processo, mas sim o meu colega Michel Seufert, teremos o cuidado de fazer depois uma declaração por escrito quando estes diplomas forem votados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Portanto, não havendo mais intervenções, vamos votar então a proposta de lei. Não sei se há algum dos seus deputados que pretende. Sra. Deputada Silvana Honório, faz favor, quais? Não, isso depois votamos. Votamos separadamente. Um a um? Eles são muitos. Não, não são muitos. É. É. Sim. Então vamos votar o artigo 1º. Podemos votar também o 2º? É?
Senhor Presidente.
Sim. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, bom, eu começo por agradecer aos seus deputados da 1ª Comissão e ao Sr. Presidente por me acolherem nesta comissão. Eu devo dizer que não sei bem...
Eu tenho a certeza que temos todos gosto
não
nisso.
Sei bem quais são os hábitos de funcionamento que cada comissão tem hoje.
Logo não saiba.
Pronto. E nesse sentido,
poucas vezes.
Não sei se eu gostava de poder expor e explicar as nossas propostas de alteração. Não sei se o faço antes da votação, ponto por ponto, ou se o faço globalmente, ou...
Deputado Silvio, Inês Medeiros, peço desculpa. Isto é o hábito. Não, não é de, tinha que ser alguém da comissão, eu escolhi assim. Obviamente que nós fazemos sempre a discussão, por isso desde já lhe dou a palavra para fazer a discussão, para começarmos a discussão. É como entender. Faz favor, tem a palavra. Se fizer um bloco, despachamos mais depressa.
Bom, então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu prefiro fazer em bloco até antes de tomarmos decisão sobre as propostas e a votação ponto por ponto. Nós temos, de facto, aqui um projeto de lei do Governo que transpõe uma diretiva que altera o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, e é uma diretiva até muito especial, porque é quase um modo de funcionamento, é uma diretiva muito impositiva, se me permitem a expressão, e que deixa pouca margem para os governos, os Estados-membros, terem interpretações individuais. Ora, o que nós constatámos nesta proposta do Governo, não tendo nada a opor em relação à substância, parece-nos que algumas das redações dos artigos aqui expostos encerram alguns erros, talvez nós sabemos que há um prazo muito apertado, que isto foi muito em cima da hora. E, portanto, as nossas propostas de alteração, de facto, não alteram em nada a substância do diploma, mas em contrapartida consideramos que as clarificam. E eu passava a explicar as propostas em concreto. E as propostas em concreto, no primeiro artigo, de facto não há. Em contrapartida, no artigo 2º da proposta de lei, que altera o Código de Direito de Autor, o artigo 183 do Código de Direito de Autor, a proposta de lei do Governo tem uma redação, que aliás foi um erro que foi salientado pela Biblioteca Nacional, que nos parece estar a contradizer o próprio sentido da diretiva. E isto porque... onde é que está o artigo? Ah, está, é o número 4. Diz a proposta do Governo. Se o fonograma não tiver sido legalmente publicado ou não tiver sido legalmente comunicado ao público no decurso do prazo referido do número 1, os direitos dos produtores de fonogramas caducam 70 anos após a data da primeira comunicação legal ao público. Importa dizer que esta diretiva, o que é que impõe? Impõe justamente um alargamento do prazo. Ora, tal como está redigido aqui, diz que só aqueles que não foram legalmente comunicados é que estão sujeitos a este alargamento de prazo. Ora, se nós virmos o texto da diretiva, do qual, aliás, o projeto de lei se inspira, é exatamente o oposto. O que diz o texto da diretiva é: se a fixação da execução num fonograma tiver sido licitamente publicada ou comunicada ao público dentro deste prazo, os direitos caducam 70 anos após a data da primeira publicação. Ou seja, nós temos aqui uma contradição evidente entre aquilo que é a diretiva e aquilo que é o texto do Governo. Portanto, a nossa proposta de alteração é só tirar as negações. Basicamente, é só tirar as negações. Isto para, e também acrescentar a questão de há uma comunicação legal, mas há também uma publicação. Ou seja, isto depois, não, acho que não vale a pena entrarmos em grande detalhe, mas há várias formas de tornar público que uma pessoa passou a ser detentora de direitos. Portanto, ou faz qualquer tipo de publicação, ou tem um contrato, uma comunicação legal, portanto, ou um ou outro é válido e importa só salientá-los com clareza. Em relação às propostas de alteração no artigo 3º, isto também foi apontado pela duas entidades de gestão coletiva, a Audiogest e a Associação Fonográfica Portuguesa, para os senhores deputados terem um bocadinho a noção. Este aumento de prazo, esta prorrogação do prazo, há dois casos de figura. Há aqueles direitos de autor que são apresentados como royalties, que são de facto os direitos de autor, e nesse sentido, se o prazo aumenta, Os royalties, como se diz correntemente, aumentam e não há grande alteração. Em contrapartida, há as remunerações para os executantes, que é um rendimento único, que é um pagamento único para os 50 anos. Só que esse pagamento único estava previsto só para 50 anos e, de repente, é aumentado para mais 20. Nesse sentido, a diretiva prevê que todos aqueles que receberam um pagamento único possam vir a receber uma compensação adicional para, justamente, se criar aqui uma redistribuição equitativa dos montantes. Em relação àqueles, aos artistas que têm direitos de autor ou que têm royalties, como se diz correntemente, o que é que a diretiva cria? Também no sentido de criar maior justiça. Esta diretiva foi muito contestada porque se dizia que isto era exclusivamente para os produtores, quer dizer, os produtores passarem a ter mais direitos sobre as obras. E importa, sobretudo, que é uma coisa que acontece, importa, sobretudo, salvaguardar que nenhum produtor detentor de direitos possa fazer a retenção pela negativa, vamos explicar assim. Ou seja, há, em alguns casos, pode haver em que obras que não são de todo em todo exploradas, que não são comercializadas, o qual o produtor tem os direitos, mas não os usa, chegando aos 50 anos legais, o artista tem o direito de dizer: se esta obra não é comercializada, se esta obra não está a ser posta no mercado, eu posso recuperar o contrato para todos os efeitos. Claro que tenho que avisar, enfim, com os formalismos necessários. Portanto, a diretiva põe esta possibilidade, que é uma possibilidade para sempre, de os direitos são por 50 anos. Se ao fim de 50 anos não houver, de facto, a comercialização desses direitos, o artista pode recuperar, então, os seus direitos. Importa lembrar aqui, porque também é uma das propostas de alteração que nós fazemos, que é: isto só se pode aplicar, de facto, aos fonogramas, ou prosaicamente, às músicas, às canções, que de facto não são comercializadas. Vamos imaginar um grupo que teve um grande sucesso, fez um disco inteiro, mas há uma música que teve um grande sucesso. O produtor pode comercializar essa música pondo-a em coletâneas, mais do que 50 anos, mas as outras músicas todas nunca mais lhes tocou. Ou seja, o artista pode recuperar os direitos naquelas músicas, naqueles fonogramas, naquelas canções, ou o que for, estou a simplificar, que o produtor não comercializa. Agora, aquela específica não pode ser em bloco, não é um fonograma em bloco. Por isso é que também pusemos com clareza, espera aí que eu preciso, que pusemos esta formulação que diz aqui apenas na parte, no artigo 3º, apenas na parte respeitante aos fonogramas que reúnam tais condições. Aqui também não altera a substância, é uma alteração de redação para ser claro. Para ser claro, é no número 1.
Do
183A. Pronto. A questão do 183A. Responde. Explica que eu estou a apresentar. O 183A, no fundo, diz respeito àquela. Aquela faculdade de resolução contratual dos artistas, uma coisa, e o 183B diz respeito à tal compensação suplementar. Aliás, nesse sentido, nós tínhamos feito uma proposta de alteração com um título que era compensação suplementar dos executantes. Eu peço a compreensão dos senhores deputados, gostaria de alterar a nossa proposta de alteração para pôr exclusivamente compensação suplementar. Isto porquê? Porque estarmos a pôr que é executantes, pode haver artistas intérpretes que têm uma remuneração única. Portanto, isto foi um erro da nossa parte. Portanto, 183B.
Compensação suplementar.
Ficava só compensação suplementar. Ainda em relação ao 183A, também importa, também acrescentámos no número 1, e aliás repete-se várias vezes, se o produtor de fonogramas ou o cessionário dos respectivos direitos. Porquê é que nós acrescentámos esta questão? Isso também nos levantaram, porque muitas vezes os produtores de fonogramas têm representantes em Portugal. Ou seja, importa lembrar que seja o próprio produtor, muitas vezes estamos a falar de grandes majors, seja o seu representante local, os dois têm que cumprir esta regra, porque senão, muito facilmente, considera-se que só o produtor originário é que está obrigado a esta diretiva. Portanto, nós acrescentámos a tudo o que era o produtor de fonogramas ou cessionário dos respectivos direitos, no sentido de acrescentar ao produtor ou aos seus representantes. Pronto. Depois, também há uma pequeníssima alteração a pedido aí também das entidades de gestão, que é a necessidade de algum formalismo através da imposição de notificação através de carta registada. Isto é uma coisa simples, é porque neste meio o pouco formalismo é um bocado a regra e, portanto, há uma... tem a ver só no sentido de clarificação, transparência. Bom, não nos parece que seja uma alteração fundamental, mas eles alertaram-nos para a dificuldade, porque depois há aqui muitos mal entendidos, até há relações de proximidade, a dizer, ah, mas eu já te disse que... Portanto, o melhor é eu acabar com estas. Também fizemos uma alteração que é só substituir os direitos de artistas, intérpretes ou executantes dos vários artistas, intérpretes por uma questão de linguagem. Tudo o que diz respeito aos direitos conexos em relação ao Código de Autor, do direito de autor tal como está redigido em Portugal, seja dos artistas intérpretes, seja dos executantes, no Código de Direito de Autor em Portugal chamam-se prestações. Pronto. Portanto, nesse sentido, para simplificar o texto, tudo o que diz respeito a esse sentido, nós alterámos para prestações, para que fique claro. Aliás, no número 3, acho que se percebe muito bem, caso o fonograma contenha a fixação das prestações de vários intérpretes e executantes, quer dizer, os direitos conexos consideram-se que são prestações na sua globalidade. Outras alterações. Outra alteração, no número 3 do 183B, nas nossas propostas de alteração, há uma questão que é importante, que é, cada vez mais, todas as alterações legislativas, e a diretiva vai nesse sentido, obriga as entidades de gestão a apostarem, e os produtores também, na total transparência da redistribuição de direitos. E isso significa que é necessário pôr em prática todo um sistema de informação entre os vários agentes. A diretiva é muito clara sobre isso, cria uma obrigatoriedade junto dos produtores de fonogramas, isso está lá, e aliás o texto da proposta de lei também o diz. Resta, qual é que é a alteração feita? Por um lado, os produtores de fonogramas, por enquanto, gerem diretamente estes direitos, mas podem vir a ser, podem vir a delegar esta distribuição, esta tarefa, inclusivamente nas entidades de gestão. Portanto, importa salientar que são os produtores de fonogramas e as próprias entidades de gestão que estão obrigadas à informação e à transparência. Mas isto não tem nada a ver com a questão dos não inscritos. Não, justamente, a questão dos não inscritos é, por mais uma razão, como o direito de gestão coletiva inclui sistematicamente os não inscritos, e para já nem a diretiva nem a proposta de lei altera isso é outra discussão, Sr. Presidente, acho que faz muito bem em apontá-la, mas isso é outra discussão que se engloba na alteração das entidades de gestão coletiva, portanto, sobre isso não temos dúvidas, mas o que nós propomos é, enquanto não se muda essa questão, importa que nem os produtores fonogramas, nem as entidades de gestão se possam coibir da devida informação e transparência aos artistas, sempre que eles o peçam. E, pegando aliás no texto da diretiva, a diretiva põe claramente que é preciso assegurar o efetivo pagamento. Ora, o que nós propomos é, para que esse efetivo pagamento seja feito, tem que haver transparência, tanto sobre a cobrança como sobre a própria distribuição. E aí é que entram os não inscritos. Portanto, esta alteração que nós fazemos aqui no número 3 vai no sentido de uma maior transparência. Pronto, e depois as alterações no número 4 são só outra vez a questão das prestações, também é uma questão de linguagem. Senhores deputados, estou disponível para qualquer dúvida que tenham, penso que expliquei todas as alterações, como veem, nada muda em termos de substância social, em todo caso parece-nos importante ter esta clarificação do texto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. E queria lhe dizer da importância desta sua exposição. E outra coisa, nós muitas vezes esquecemos que isto está a ser gravado. Eu há pouco disse que a sua deputada Inês Medeiros vinha pouco a esta comissão. E eu queria dizer que vem pouco a esta comissão porque não pertence a esta comissão. Não é? Fica gravado também, não é? Claro. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Lobo, faz favor. Então, suspendemos os trabalhos por 5 minutos.